Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Ago Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista para pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, tradicionalmente, você sabe que a gente analisa aí o mercado do boi, traz as principais informações do mercado, precificação da arroba, o que pode acontecer, principalmente daqui para frente, em termos de precificação. Nosso convidado hoje é o Caio Junqueira, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde fica a Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho aí das suas expectativas e da sua experiência. Meu caro, a gente começa essa semana com que cara para o mercado do boi? E a gente estava conversando antes de entrar no ar, você destacava a continuidade, né, a manutenção aí, a regularidade, digamos assim, de entrada de animais, principalmente nas plantas paulistas. Qual análise você faz e o que está acontecendo com o mercado nesse momento, Caio? Seja bem-vindo.
Fala, Alexander, tudo bom? Boa tarde a todos aí, bom dia a todos os ouvintes. Alexander, o que a gente vem olhando aqui para dentro das plantas, para dentro do mercado de São Paulo, é uma diferença, assim, a gente tá passando realmente por um movimento que aqui dentro do estado de São Paulo não indica aquela alta explosiva como a gente vem acompanhando, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, São Paulo, a gente vem com uma oferta contínua, uma saída bem contínua de animais de confinamento, que vem dando uma certa tranquilidade, entre aspas, para a indústria do estado de São Paulo. A gente tem dentro do estado de São Paulo algumas indústrias, as grandes indústrias com confinamento próprio. Então, elas vieram se organizando aí já desde o ano passado, em termos de ter uma oferta padronizada ao longo do ano, são essas ofertas de boitéis dos próprios confinados, dos próprios frigoríficos. Isso tem dado uma saída um pouco mais, tem dado uma dinâmica um pouco diferente no mercado para dentro do estado de São Paulo. Então, dentro do estado de São Paulo não tem nada sobrando, não é uma oferta aí de sobra, tanto é que houve uma tentativa de recuo há uns dias atrás, e já na semana passada aí, a gente já chegou a ter as máximas alcançadas no ano, elas voltaram a acontecer já a partir desde a semana retrasada. Então, quer dizer, São Paulo é uma saída de boi um pouco mais contínua, não tem falta de boi, mas muito pelo outro lado também não está sobrando. Mas vem mantendo as escalas dentro do estado de São Paulo aí ao redor de 7 dias. Em uma ou outra região aí, ali na região ali de Ribeirão Preto, você pega algumas indústrias que já estão comprando no final do mês, então apresentam 14, 13 dias já de escala. Mas, de modo geral, a região aqui de Presidente Prudente acompanha aí com uma semana e um pouquinho de escala pronta. Então, São Paulo, a princípio, não está tendo aquela falta de boi aí que possa desenhar uma explosão a curto prazo, não.
Ô, Caio, isso na prática significa o quê? É uma limitação para um avanço mais rápido das cotações? Chega a ser isso?
Eu acho que sim. Eu acho que se a gente for pontuar qual é o benefício ou qual é a parte contra da gente ter uma oferta um pouco mais compassada saindo para dentro do estado de São Paulo agora a curto prazo, eu acho que pelo menos você coloca um limitador aí, você coloca um limite aí na alta do boi. Então, nós estamos falando desse animal ser negociado em 320, numa máxima aí até 325 com 30 dias, foi a máxima que nós pontuamos para dentro de São Paulo, que aconteceu semana passada, foi um registro que aconteceu dentro do aplicativo AgroBrasil. Então, acho que a gente fica mais ou menos nessa banda aí, com limite de preço. Porque o tripé que faz realmente a gente ter uma explosão de preço seria a oferta, e aí a gente pode colocar o peso que for, seria também o nível do dólar e o volume exportado. Então, a gente tem esses três pilares, pelo menos agora a curto prazo, pontuando dentro do estado de São Paulo, parece que meio dando um limitador nessa alta, né? Pelo menos é o sentimento que a gente está tendo isso para agora, para dentro do estado de São Paulo. Não é o que acontece, por exemplo, no Mato Grosso do Sul.
Pois Mato é. Grosso... Como é que está o comportamento lá do Mato Grosso do Sul, Caio? O preço está avançando.
Então, o MS, por exemplo, ele vem passando por uma falta de boi imensa, gigantesca. A gente teve um movimento também que a gente precisa pontuar, que a gente faz divisa, que é onde a gente faz divisa, onde o estado de São Paulo faz divisa com o Mato Grosso do Sul, tem alguns grandes confinamentos aí nessa divisa do estado, de norte a sul, tanto aqui no Pontal do Paranapanema, que seria o sul, quanto o norte ali, já quase na tríplice fronteira, que aí você tem para cima de Andradina, lá para cima lá, então você tem realmente alguns grandes confinamentos, boitéis ali nessa região, que tiveram uma oferta de boi magro, teve uma transferência de rebanho, uma transferência de estoque desse boi aí que poderia estar acabando hoje lá no Mato Grosso do Sul, está sendo terminado aqui dentro do estado de São Paulo, em cima de boi confinado. Então essa falta, esse estoque, esse rebanho, essa carcaça que saiu do Mato Grosso do Sul hoje está fazendo muita falta. Então você pega realmente um estado como o Mato Grosso do Sul, você não tem escalas que ultrapassam 4, 5 dias úteis. Então você pega hoje cliente registrando negócio tendo aplicativo de 310 aí com 5 dias de prazo, 2 dias de prazo à vista, e para carregar daqui 2 ou 3 dias em indústrias grandes, né? Então você vê que a falta de boi lá, ela realmente está fazendo o preço. Isso aí está indicando que Mato Grosso do Sul vai equalizar com São Paulo. Mais cedo ou mais tarde, eu diria que entre essa semana e a semana que vem, Mato Grosso do Sul deve terminar, deve sumir essa diferença de base entre esses estados, se a indústria lá dentro do Mato Grosso do Sul quiser continuar batendo boi. Então, se ela estiver querendo abater o boi e frigorífico precisa bater o boi, provavelmente ela vai puxar isso aí a ponto de deixar o estado de São Paulo e o MS praticamente no mesmo preço.
Perguntava o seguinte, Caio, essa diferenciação entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, ela é importante, né, porque vai trazer aí uma diferenciação também na formação de preços. Mas eu queria entender a demanda agora, Caio. Como é que está a demanda, qual a sua expectativa e se o volume que está sendo ofertado hoje é suficiente para atender essa demanda?
Então, Alexandre, é difícil da gente pontuar. A demanda interna, ela é uma demanda sazonal, onde ela tem picos de consumo, e a gente está, inclusive, dentro desse pico, mas provavelmente esse pico vai se arrefecer de agora para frente, por conta do período sazonal mesmo. A gente tem entrada de salário e aí você tem um pico de consumo. A gente está em preços recordes no atacado. Sexta-feira, de hoje, não saiu ainda a cotação do atacado do aplicativo AgroBrasil, mas a gente tem de sexta-feira R$ 20,60 no boi casado, que equivale aí quase R$ 310, né? Temos que dar um equivalente aí de boi casado, R$ 309 arroba. E a gente tem que lembrar que essa composição do preço da arroba para remunerar a indústria, ela também tem aí a venda dos miúdos, né? Dos subprodutos, que já tiveram valendo acima de R$ 30,00 e hoje a conta é ao redor de R$ 20,00. Então, você tem aí um boi casado R$ 309,00 mais R$ 20,00, você tem aí R$ 319,00. R$ 329,00 aí facilmente na remuneração da indústria. Então, isso deixa fôlego, isso deixa sobra aí para a indústria poder trabalhar e poder comprar e puxar uma alta, uma possível alta. Isso é um ponto positivo aí para o preço do boi. A gente tem as duas outras vertentes, que seria exportação e seria preço de dólar, que também ajudaria nessa composição do preço. A parte da exportação, a princípio, as notícias que a gente tem é que realmente a China está um pouco mais com o pé atrás, a gente está tendo um pouco mais de oferta, parece, da carne de suíno lá na China, e isso tem dado um arrefecimento aí nos preços, ou pelo menos na procura. Vocês estão escutando ou não?
Sim, sim, estamos te ouvindo.
Tá, ficou quietinho aí.
Não, estamos te ouvindo.
Isso na parte de exportação, Então seria também um pilar aí que tá, já teve melhor, hoje é um pilar que está um pouco mais bambo aí, é a procura de carne na China. A gente precisa lembrar, fazer um ponto, que um negócio é a gente pensar de hoje para frente, que seria o que aconteceria nesse consumo e nesse ímpeto e nessa, nas propostas de compra, e o que aconteceu de agora para trás. O que aconteceu de agora para trás está refletindo nos embarques que estão acontecendo hoje. 40 dias atrás, 30 e poucos dias atrás, se bate os contratos, se faz a exportação, um dólar acima de 5,40, e agora vem fazendo a compra dessa matéria-prima para embarcar. Então, o volume de carne embarcada e exportada agora reflete, teoricamente, um ambiente que a gente viu há 40 dias atrás. O reflexo de hoje provavelmente vai acontecer daqui 40 dias para frente, e a gente está acreditando aí em preços mais baixos a serem exportados para a China, justamente por causa desse ambiente de maior oferta lá de carne de porco. Outro pilar que a gente precisa tomar muito cuidado é o pilar do dólar. A gente teve dólar de 40 dias atrás, que reflete nas exportações e volumes de hoje, ao redor de 5,50, e hoje a gente tem um dólar que brinca aí ao redor de 5 reais. Então a gente está falando aí de quase 10% de recuo, são 10% a menos de receita na geração de caixa de quem está exportando. Se essa realidade for de agora para frente, que muita gente acredita, não sou eu que estou dando palpite, mas muita gente acredita que o dólar pode trabalhar abaixo de 5 ou ao redor de 5, provavelmente isso vai refletir de agora para frente num ímpeto de compra para ser exportada para a China ou, de modo geral, para qualquer outro país para exportar, um pouco mais arrefecido do que a gente tinha, obviamente, com o dólar de 5,50. Né?
Mas isso só vai refletir daqui 30, 40 dias, então. Por exemplo, hoje tem a divulgação da CSEX. Pode ser que a gente ainda veja um mercado aquecido, Caio?
Sem dúvida, nós vamos ver bons embarques. Porque eu não consigo fechar um contrato hoje, fechar uma taxa de dólar hoje e exportar esse boi hoje. Eu vou preparar essa matéria-prima, eu vou sair para comprar o boi. Então, essa saída para comprar o boi de hoje, que está acontecendo na semana passada e a semana retrasada, foi efeito de contratos e fixações de dólar que aconteceram há pelo menos 40, 30 dias atrás. O efeito de agora vai ser refletido nesses relatórios que vão sair daqui 30, 40 dias. Né?
Boa. De hoje. Boa, Caio. Preço internacional mudou alguma coisa que você tem acompanhado?
Parece que voltou para casa dos 5,500, 5,800. Nós tivemos picos aí para trás, né? Que foi esses picos que a gente tá embarcando agora, com um dólar altamente remunerado. De agora para frente, é o que eu estou falando. As notícias que chegam para nós da China é que lá está com uma procura um pouco mais aquém do esperado aí, em termos de procura para essa demanda de proteína vermelha, no caso para o boi, né? Dessa carne do boi. Porque você está tendo realmente uma oferta um pouco maior aí dessa carne de porco lá no ambiente deles. Não se sabe ainda, a gente não consegue pontuar se essa maior oferta de carne de porco é realmente porque eles já estabilizaram essas matrizes, né? E hoje eles estão realmente com mais oferta de carne, ou se é consequência de um abate que eles estão fazendo de porco lá quando essa segunda leva de gripe suína, né? Então, as notícias que chegam é que lá tem mais oferta de carne de porco, que a carne de porco lá caiu a níveis até de preço de pré-crise. Agora, o motivo disso fica um pouco embaralhado. Se o motivo for realmente por conta dessa segunda leva de gripe suína, então a gente tem um aperto, talvez, aí na carne, eu digo de queda, de curto prazo. Se a gente tem um ambiente lá onde realmente as matrizes já estão em níveis bons para ter uma oferta um pouco mais contínua de porco lá, a gente tem um efeito, talvez, de baixa no mercado externo, mas a longo prazo. Isso aqui que está meio embaralhado ainda, para a gente saber qual que é o motivo.
Agora, ô Caio, qual é a importância da China hoje nessas compras do Brasil? Um arrefecimento agora dessas compras pode trazer consequências para nossa formação de preço?
Sem dúvida. A China hoje é a gente está assim com o pescoço, com o peito, com tudo dentro de um laço lá da China. A gente é dependente, quase que 70% do que a gente exporta vai para a China. Então, a formação de preço hoje ela é dependente, né? Eu diria que a gente vive um mercado pré e pós-China. O pré-China era boi de R$160, o pós-China é um boi de 320, eu não preciso falar mais nada. Então a gente é realmente extremamente dependente hoje do apetite de compra da China, sem dúvida nenhuma. Mas a China também, vice-versa, é dependente desse volume, dessa qualidade de boi e de carne vermelha que a gente consegue colocar para eles, né? Então é uma simbiose, né? Existe realmente uma dependência uma dependência das duas pontas, né?
Boa. Caio, só para a gente encerrar e para arredondar o que você já comentou, essa questão do preço do boi casado no mercado interno. Você explicou que tem muito a ver com o comportamento de demanda dessa primeira quinzena do mês, mas você acha que tem força para se manter nesses níveis ou deve dar uma derretida aí esse valor do boi casado a partir de agora?
Eu acho que de agora para o fim do mês, provavelmente a gente vai ver o boi casado voltar a casa dos R$19,80, R$20. Eu não acredito que fique nesses R$20,60, não. Mas é normal, é um movimento sazonal, realmente. O que a gente precisa ficar muito de olho é no apetite da exportação, né? E no apetite da compra da China também e na altura do dólar. Isso que vai fazer essa formação, né? Se a gente pegar uma pizza, um pedaço de pizza e dividir ela entre mercado interno e mercado externo, hoje a gente tem aí quase 40% sendo direcionado para o mercado externo, onde 60% é consumido aqui, e a gente sabe que é um consumo frágil, né? O Brasil ainda não saiu dessa pandemia direito. A partir do momento que essa pizza, que o pedaço dessa pizza para exportação diminua, sobra-se mais pizza para ser consumida aqui dentro do mercado interno. E aí você coloca uma pressão um pouco maior aí nessa possível baixa aí do mercado interno. Então é uma questão da gente saber pontuar realmente o que está sendo saído, o que está sendo direcionado para fora, o apetite dessa compra, a altura do dólar, isso tudo influencia muito nessa dinâmica aí do exportador, em tirar mais carne ou deixar mais carne, né?
Agora, no caso específico do mercado interno, você está sentindo que tem uma demanda nova acontecendo aí? Ou ainda é o efeito da baixa oferta de animais que faz esse preço ficar acima dos R$20, no caso do boi casado?
Para mim é essa segunda opção. Para mim o que está deixando esse mercado no patamar que está hoje para mim é uma segunda opção, é um mercado que está tendo muito fluxo para sair, né? Um mercado externo consumindo muito, você deixa um mercado externo, interno aqui um pouco menos abastecido e você tem uma oferta de gado ainda a nível Brasil, apesar de a gente ter pontuado alguma coisa dentro do estado de São Paulo de um pouco mais tranquilo em termos de oferta, mas você tem uma oferta a nível Brasil muito pequena, né? Então você tem menos matéria-prima sendo ofertado de modo geral, né? E você tem uma exportação que puxou muito e agora você está embarcando, então você tem realmente um mercado interno praticamente desabastecido. Então, come quem pode e aí é a lei da oferta e da demanda, acaba puxando o preço mesmo.
Legal. Muito bem, você viu no começo da nossa conversa, antes da gente entrar no ar, o anúncio ali do aplicativo Agro Brasil, chamando o pessoal para entender e participar aí do aplicativo. Queria aproveitar sua presença, Caio, para que você também confirmasse a importância de participar do aplicativo, de baixar o aplicativo e acompanhar todas as informações relacionadas ao mercado. Conta para a gente melhor como é que funciona.
Bom, Alexandre, eu acho que o aplicativo ele é um divisor de águas. A gente tinha preços e informações pré-Agro Brasil e agora nós temos pós-Agro Brasil. Então, eu acho muito importante, é um aplicativo de registro de negócio usado pelo pecuarista, porque tem quem está ali na outra ponta, quem está efetivando as suas vendas, usa o aplicativo de modo sigiloso para registrar os seus negócios e isso dá de modo muito simples e lateralizado, né? Você tem informação de São Paulo que contribui para a formação de preço do Pará, por exemplo, e vice-versa. Então, você deixa o mercado muito bem informado, né? E a informação que faz a gente sair na frente, conseguir antecipar uma alta, conseguir antecipar uma baixa, né? O aplicativo, ele praticamente vive sozinho, é um organismo vivo, né? Que se alimenta das informações dos próprios usuários. Então, fica aqui o convite para todo mundo conhecer o aplicativo, baixar o aplicativo aí e realmente começar a usar o aplicativo, né? O aplicativo, ele está, na sua maioria, 80% das informações do aplicativo, elas são gratuitas. Então, o usuário, ele tem condição de ser beneficiado também dos registros que ele faz, né? Para cada novo registro que o usuário faz, ele ganha, ele ganha um prêmio ali dentro do aplicativo, onde ele acaba usufruindo de modo 100% do aplicativo por mais 3 dias. Ele registra uma compra de milho, o aplicativo também beneficia aí este modo também dele ficar ali dentro também por mais 3 dias sem nenhum tipo de custo, né, onde ele consegue usufruir do aplicativo de modo geral. Mas assim, fica aqui o meu pedido para todo mundo ter o aplicativo, pelo menos ali dentro do próprio celular, quem é pecuarista, quem é do ramo, e usar ele mesmo realmente para contribuir, né, para fazer essa corrente de informação que pode gerar benefício para todo mundo que está ali dentro. Né?
Boa, Caio. Então, nas lojas virtuais, procura lá por AgroBrasil, AgroBrasil, Brasil ali com Z, certo, Caio?
Exatamente, Z no final ali do AgroBrasil, e baixar, fazer um cadastrinho simples, ver como é que funciona, o que são as informações que tem ali, ranking de indústria, o cara consegue registrar os negócios de modo retroativo também, colocar ali dentro, e isso vai alimentar escala, demanda, preço, é bem legal, é bem dinâmico lá, fica aqui o convite para todo mundo baixar e usar, né, e usar o aplicativo para registrar seus negócios.
Boa, Caio. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação e volte sempre, Caio.
Obrigado a todos aí, uma boa tarde, uma boa semana.
Valeu, até a próxima. Tá aí então, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Deixa eu passar rapidamente as cotações lá na B3, Mercado Futuro. Mercado Futuro hoje positivo. Junho, 318,80, subindo 0,24%. Julho, 324,50, alta de 0,05%. O agosto mantendo os R$325,80 da última sexta-feira e o outubro R$329,80 com alta de 0,24%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$317,35 com alta de 0,47%. Só para a gente ajustar então, a nossa conversa de hoje sobre o mercado do boi gordo foi com o Caio Junqueira, da Cross Investimentos, e ele trouxe a informação de que existe uma diferença entre a evolução de preços no estado de São Paulo com outros estados, como por exemplo o Mato Grosso do Sul. No estado de São Paulo, o Caio pontuou que não existe nenhum excesso de oferta, mas pelo menos uma regularidade da oferta de animais tem mantido as escalas de abate em torno aí de 7 dias. O que já não acontece, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, onde a situação é bastante apertada e os frigoríficos têm encontrado pouca disponibilidade de oferta. Com isso, os preços da arroba em São Paulo ficam meio que limitados nessa casa entre R$315 e R$320, enquanto no Mato Grosso do Sul, por exemplo, já tem negócios de R$310 evoluindo para R$315, e a tendência é que esses números entre São Paulo e Mato Grosso do Sul acabem se equiparando aí nas próximas semanas. Vamos ficar atentos então para esse movimento, tá certo? Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.